Bem-vindo para mais um Arcast do Brasil. Hoje nós estamos juntos aqui com o Valdemir Cambiuti, nosso
Olá.
arquiteto de soluções, e junto comigo, Marcos Cristo, arquiteto de TI. E hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre frameworks. O que é um framework? Uma definição um pouquinho mais acadêmica. O que não é um framework? E o que a Microsoft poderia oferecer para na criação de um framework?
Então, olá pessoal. Como o Marcos até colocou, falando de frameworks. A gente tem ouvido muito no mercado, né, sobre empresas construindo frameworks de desenvolvimento, frameworks para as mais variadas aplicações, né? O Marcos também tem trabalhado muito em empresas de infraestrutura, aonde suporta frameworks de desenvolvimento de alguma forma. E eu, dentro da experiência com empresas do mercado, muitas empresas estão agindo, construindo seus primeiros frameworks de desenvolvimento. E o que você pode colocar como primeiro ponto? É que normalmente a busca que a gente tem na construção de um framework é produtividade. Então a gente vai lembrar aí que existem várias ferramentas de produtividade disponíveis para uma plataforma de desenvolvimento, né? Então você vai encontrar os patterns que você pode aplicar, você pode pensar em componentes que já estão prontos para utilizar, mas ao mesmo tempo em métodos de automação que aumente a produtividade do meu desenvolvedor, que melhore a qualidade do código gerado.
Sem um reuso em cima de templates.
Exatamente. Então, um dos pontos que é buscado por um framework, e aí pensando tipicamente num framework de desenvolvimento, é a possibilidade de reuso. Reuso de conhecimento adquirido ao longo do tempo. Boas experiências na construção de uma parte do meu negócio que eu posso passar para os meus desenvolvedores, para as novas equipes, para não terem que fazer um retrabalho. Então, eu
Isto
aproveito.
não elimina porque a criatividade do próprio desenvolvedor.
Então, essa é a pergunta que normalmente acontece quando eu implanto um framework e que é normalmente causa de resistência na adoção de frameworks de desenvolvimento. Né? Algumas equipes, elas olham para um framework de desenvolvimento e acham que perdem o poder da criatividade. Né? Em parte, sim. Em parte, você perde, em alguns aspectos, a mobilidade ou a criatividade para você gerar novos tipos de acesso a dados. Modelos mirabolantes de conectividade, mas a ideia é essa. A ideia é que para alguns cenários específicos eu não posso ficar reinventando a todo momento. Principalmente em cenários onde eu preciso ter produtividade por previsibilidade na solução. Então a minha velocidade de implantação de um projeto ou a qualidade do meu software, eu preciso garantir o máximo de previsibilidade. Eu já medi, eu já sei como é que se comporta o tempo que custa implantar. Então, não
Legal.
posso ser muito criativo nesse modelo. Então, existem cenários onde sim, é interessante ter um modelo de framework.
É, acho que é um framework famoso para a própria Microsoft .NET
Na
Framework,
verdade, o
inclusive,
.NET
né?
Framework é um framework de desenvolvimento famoso.
E nossa base de todos os
De aplicações e tudo.
filhos de
E
outros
produtos.
frameworks.
E um ponto importante é que a gente pode até classificar os frameworks. Então, a gente pode classificar frameworks por frameworks horizontais ou verticais. Né? Muitas empresas que eu vou conversar, às vezes está falando sobre framework, a primeira pergunta que eu faço é: mas você está construindo um framework horizontal ou vertical?
Seria interessante explicar o que é um vertical e
Normalmente a
horizontal.
pergunta que vem na sequência é: mas o que é um ou outro? Né? Então, assim, o framework horizontal você pode colocar como um framework de propósito geral, uso genérico. O próprio .NET Framework é um framework horizontal. Né? Um framework vertical, ele procura trazer mais partes da solução de negócio ao modelo de desenvolvimento. Então você vai ter soluções de mercado, e a própria Microsoft tem alguns verticais que atuam num certo domínio de aplicação. Então aí surge um grande conceito, né? O framework, o que que seria um framework? Tipicamente, uma definição é dentro de um domínio de aplicação, um framework te fornece uma solução inicial. Através de componentes, de patterns, de bibliotecas. Então ele tem uma série de artefatos que te fornece uma solução inicial para a solução de um problema dentro de um domínio de aplicação específico.
Acho que o Costume é framework da Microsoft, o
É um
CCF.
exemplo de um framework vertical. Ele está
Legal.
focado numa indústria, focado num cenário de negócio, e aí por isso ele traz uma série de componentes, de bibliotecas e patterns para que o meu desenvolvedor não fique tão criativo, ganhe velocidade também na hora de implantar. Então eu ganho em produtividade no meu cenário.
Especialmente hoje no tempo de crise, eu acho que seria interessante a parte de agilidade, né? Porque
Exatamente.
se você ganha agilidade e qualidade,
É.
em cima de um standardizar o reuso dos seus patterns.
Isso. E é isso, na verdade, é o que tem fomentado um pouco até a rediscussão em torno dos frameworks, né? Opa, eu estou em tempo de crise, então eu quero ser mais previsível no meu desenvolvimento. Eu não quero refazer toda hora coisas do zero, eu quero reutilizar e dar um caminho para as minhas equipes.
Como é que você trata o versionamento desses frameworks? Você
Tá.
não perde em cima desse um framework grande que você tem tudo lá dentro a agilidade, porque se você gostaria de mexer só uma parte do componente, você precisa passar por todos os testes de qualidade, versionamento, etc.
É, isso é uma questão muito importante. Então, assim, quando a gente fala desenvolvimento de um framework para uma empresa, pensa no desenvolvimento do próprio .NET Framework. O que está envolvido no desenvolvimento de um framework? Se você pensar bem, vamos olhar o próprio .NET Framework da Microsoft. Eu tenho um versionamento acontecendo ao longo do tempo. Eu tenho novas funcionalidades que o mercado pede para o meu framework e eu preciso atender. Eu preciso garantir uma certa compatibilidade com aplicações que já utilizam frameworks versões anteriores, dentro daquela mesma família. Eu também preciso comunicar para os meus desenvolvedores as novas funcionalidades, os novos recursos que eu adicionei na nova versão do meu framework. Eu preciso indicar também quais são as versões de métodos, funcionalidades do meu framework atual na minha thread, no meu próximo framework, na próxima versão que eu vou ter, como é que vai ser o suporte. Então, repara que todo desenvolvimento de framework precisa atender uma série de recursos, funcionalidades que vão ser implantadas, então é o roadmap de evolução, versionamento, quais são as versões, interfaces que eu tenho, se eu vou conviver as versões que eu tenho disponíveis por aquele framework. E ao mesmo tempo, espera-se que a cada desenvolvimento novo eu garanta compatibilidade com o anterior. E por isso eu exijo também que a minha equipe de desenvolvimento do meu framework tenha uma senioridade.
Só nós temos
Isso é
um
tudo dentro dos cenários de desafio de uma construção de um framework.
que nós podemos ver com um certo tipo de trabalho, não uma coisa que é
Exatamente.
out of the box, que é simples.
É.
Mas me pergunta, quanto que faz sentido de criar um framework versus se você tem uma aplicação que sempre você tem 10 aplicações, eles são totalmente diferentes, eles não têm reuso em cima dos mesmos patterns, faz sentido criar um framework? Nós temos um pattern de criar ou não criar um framework.
Então, isso é uma boa pergunta. Então, olha só, fechando a anterior, temos vários desafios associados. E aí surge a sua pergunta: quando que eu uso, quando eu faço ou não faço o meu framework? Aí você precisa diferenciar entre blocos de aplicação e frameworks. Porque muitas vezes, se você tem um cenário como você colocou, minha empresa tem 10 aplicações totalmente diferentes umas das outras, mas que a todo momento eu tenho algum tipo de atualização. Então, tem um retrabalho que eu sempre tenho que fazer. Você não tem um domínio único de aplicação envolvido nas 10 aplicações, mas você tem blocos de software que são comuns. Então, esses blocos, componentes específicos de software, que eu posso falar aí, caching, tratamento de exceção, acesso a dados, eu posso ter alguns tipos de blocos que eu posso reusar, mas que não pertence a um domínio único de aplicação para as 10 sistemas que eu tenho. Então, nesse caso, não está fazendo sentido criar um framework que atenda todas, mas sim criar blocos, componentes que eu possa reaproveitar. A partir do momento em que eu tenho um domínio de aplicação que está bem organizado, que as minhas aplicações pertencem àquele domínio, e eu tenho uma série de componentes que participam desse domínio, como o caching, o tratamento de exceção, mas estão coordenados dentro do domínio, aí eu criei uma solução inicial. E essa solução inicial é o meu framework. Então, quando eu tenho aplicações de um mesmo domínio, vale a pena ter um framework. Ah,
Legal.
outro ponto: se eu tenho aplicações de um mesmo domínio, normalmente essas aplicações são muito próximas. Então, o cenário de um framework vai atender 70, 80% de uma solução inicial de uma aplicação. Opa, então o framework realmente vai conseguir se vender dentro da minha construção, da minha solução.
Legal, muito bom. Esses building blocks que você falou que nós temos building blocks hoje, a palavra também no Azure, na nuvem, cloud computing, nós temos os API que também são building blocks. Que a Microsoft pode oferecer em sim para criar frameworks ou para criar building blocks? para criar mais agilidade e qualidade de código mais
Muito
alta.
bom. Então, a qualidade de código é tudo na construção, tanto dos blocos quanto do framework. Então, pensa o seguinte: se você tiver um framework hoje, sua empresa já tem um framework. A primeira coisa que você vai questionar é a qualidade do código gerado para aquele framework. Tem que ser muito boa, porque o impacto é muito grande em todas as aplicações que utilizam aquele framework. A mesma coisa acontece com o bloco de aplicação. Então, eu tenho um bloco de aplicação responsável por caching. E eu construí. Espera-se que seja muito bom, porque você está espalhando para toda a empresa. Dentro da Microsoft, a gente tem aí o principal motor de blocos. A gente pode pensar na Enterprise Library. Então, a Enterprise Library, desde o .NET 2.0 e vem evoluindo ao longo do tempo, ela fornece uma série de blocos construtivos. Ela não fornece um framework pronto para você. Ela tem uma série de blocos. Ela tem um modelo de desenvolvimento com um modelo de configuração on-demand que você pode utilizar dentro da sua aplicação. Num primeiro momento, você pode pensar em aproveitar os vários blocos como blocos construtivos para os meus vários domínios de aplicação. Num segundo momento, eu posso estudar os blocos construtivos da Enterprise e colocar, adotar dentro do meu próprio framework de desenvolvimento. Então, o que ela tem? Ela te dá uma direção com blocos construtivos, mas o seu framework, você que vai ter que montar o seu domínio de aplicação. Qual que é o modelo de aplicação? A gente está falando de um framework para um cenário de aplicação RHIA, um cenário de serviços externos que vão ser publicados pela web, um cenário de aplicações web e intranet, né? Um cenário de mensageria. Então, cada cenário de arquitetura vai exigir um conjunto de blocos diferenciado. Você pode simplesmente utilizar os blocos, porque os domínios são vários, ou criar um framework que dá uma solução inicial para 70, 80% das aplicações que você vai construir na vida.
Você falou do Enterprise Lib. Que a Enterprise Lib está oferecendo hoje para nós?
Então, a Enterprise Libre hoje está na versão 4.1, né, para .NET 3.5. Ela tem uma série de blocos construtivos para tratamento de sessão, para caching, para acesso a dados, para logging. E ao mesmo tempo, recentemente foi publicado o Hands-on Lab da Enterprise Library 4.1. O que é interessante, isso foi no começo do ano, março, mais ou menos. O que é interessante porque tem uma série de exemplos prontos que você pode já exercitar o uso e já ter uma prévia de como é que ficaria dentro da sua aplicação o consumo, por exemplo, de um login, de uma validação num método de um WCF Services. Então você tem alguns exemplos bem práticos. A partir do momento que você escolheu quais são os blocos que você pode utilizar, bom, já posso aproveitar de imediato. Se eu estou no modelo de construção, vou construir o meu framework, bom, aí, pezinho para trás, quais são os aspectos que eu preciso do meu framework, qual é o domínio da aplicação que eu vou colocar, que eu vou atender, porque o mais importante é você não construir um único framework que vai atender a sua empresa inteira.
Esse eu acho que é
Né?
um
Esse é o grande
fator, hein?
perigo,
É porque
é
quando
a
você fala de
armadilha.
framework, parece que é o grande dono da verdade dentro de uma
Exatamente.
empresa, mas ele pode vir também o monstro.
Exatamente, porque ele tem todos os desafios associados de versionamento, de plano de comunicação, resistência na adoção das próprias equipes. Construir, por exemplo, uma aplicação exemplo que já utiliza o framework, que seja significativa para as equipes, para que eles tenham um bom exemplo para caminhar. Então, normalmente se espera mesmo, é um grande projeto, né? A construção de um framework, o ideal é que você tenha uma equipe dedicada, sênior, que adote bons padrões de arquitetura e desenvolvimento e que construa um framework de qualidade, que garanta reuso ao longo da empresa.
Legal, você acha que é uma mensagem importante que o framework é um projeto
É um
de
projeto
longo
separado,
prazo
de longo prazo.
que está envolvendo pessoa de negócio, porque você vai entender as necessidades do negócio, também o parte de evolução do framework precisa ser muito bem tratado,
Sim.
compatibilidade, processo de homologação.
Sim.
Acho que é um assunto muito interessante, conjunto com os Enterprise Leap, que são building blocks poderosos.
Sim.
Já há muito tempo no mercado, como você
Já há muito
falou,
tempo no mercado.
e eles estão evoluindo.
Estão evoluindo. O próprio .NET Framework, por exemplo, esse ano vai ser lançado o .NET 4. Se você olhar o .NET Framework a partir do 2.0, todo ano tem sido lançado alguma nova versão. Então, do 2.0 para o 3.0, para o 3.0, para o 3.5, para o 3.5 Service Pack 1. e agora para o 4. Então, a cada ano a gente tem um novo pacote adicionado à nossa stack, na nossa pilha
Você
do
paga
.NET
por
Framework.
isso?
Isso tudo gratuito dentro da plataforma
Isso
Microsoft.
open source?
Não, na verdade você tem aí uma série de novos recursos e funcionalidades que são discutidos com o mercado em CTPs, né? Então, os previews de tecnologia para a comunidade. E aos poucos, conforme eu vou recebendo esses vários feedbacks, eu vou internalizando ao .NET Framework. Algo que é interessante é que, por exemplo, do 3.5, Service Pack 1, para o 4, eu já estou adotando uma série de recomendações que o próprio mercado trouxe para mim. Um exemplo
Legal.
maior é cache, né?
Essa
É
é
o próprio
importante.
Velocity aí que, né, deve chegar junto. Que qual que é a ideia? Ó, a maioria das empresas tem desenvolvido suas próprias camadas de cache. Então, o que que seria interessante? Eu ter uma estrutura de cache que resolvesse para mim os problemas de replicação, né, os problemas de integração,
Virou um serviço, mas meio que
virar
ele
mais ou
pode
menos um serviço.
consumir.
Então, assim, o que que ao longo do tempo vai acontecendo? Eu vou recebendo esse tipo de feedback, isso vai se transformando em novos frameworks, novas namespaces dentro do .NET que vão sendo internalizados.
É outra pergunta. Eu tenho suporte em cima desse Enterprise Leap?
Se não me engano, tem.
Tenho.
Acredito que tem sim.
E quando eu uso a Microsoft Edge amanhã que não quer mais oferecer esse serviço, o que que eu vou fazer com minhas
Pensa o
aplicações?
seguinte, toda a Enterprise Library, na verdade, ela é disponibilizada com um código as is. Então,
Ah, tá.
significa que é um código que você recebe inteiro, né? E você pode simplesmente fazer alterações, extensões daquele
Ah,
código.
legal.
O que que é interessante? Você pode simplesmente escolher quais partes da Enterprise Library você vai efetivamente usar, estender ou simplesmente adotar e sair usando.
Ah, isso é legal. Se eu
Porque ela vai
posso.
ter a compatibilidade com o .NET Framework associado.
Isso não é um produto fechado.
Não é um produto fechado.
Ah, isso é legal. Se eu posso customizar em
É.
cima das minhas necessidades.
Sim, exatamente. O que eu tenho visto, maior parte das vezes no mercado, é que a empresa escolhe quais são os blocos que ela precisa, né? Principalmente a camada de acesso a dados,
Segurança.
log, segurança. Agora está surgindo mais forte validação de WCF. E aí ela adota esses componentes dentro do seu pacote.
Nossa, isso
Então,
é
na minha
muito legal.
aplicação já nasce com alguns pacotinhos bem
E as
interessantes.
pessoas que gostariam de saber mais? Onde eu posso acessar, baixar,
Muito bom.
testar?
Então, você tem através do próprio CodePlex, né, procurar lá Enterprise Library, tem um portal que fala especificamente dela. Hoje a gente já está com a versão 4.1. A versão 5 já tem threads em discussão de quais são as novas funcionalidades da versão 5 da Enterprise Library. Mas o que é interessante, eu recomendaria já baixar a própria Enterprise Library 4.1, o Hands-on Lab, que está muito bom, e começar a fazer os testes. Para conhecer, o que eu gostei muito até na Entlib foi a parte de validação, a parte de tratamento integrado com o WCF, né?
Ah,
Então,
isso é
que está
legal.
muito na moda, está em alta a construção de cenários onde funcionalidades e serviços são implementados em WCF, é interessante para um monte de componente que a Entlib já te resolve. Então, você já poderia aplicar.
Legal, ah, agradeço esse tempo, Valdemir.
Bacana.
E acho que um assunto que nós podemos discutir mais é vamos se ver no futuro.
Muito bom. Vamos
Obrigado.
lá?
Tchau.
Falou. Tchau, tchau.